Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Voltando para mais um Na Onda da Vida Especial, e o tema de hoje é alergia. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio FMG Educativa com o Dr. Dirceu Greco, da Faculdade de Medicina, e com a professora Denise Carmona, do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Nós estávamos conversando no segundo bloco sobre a hipótese da higiene na alergia. Eu queria continuar esse assunto um pouquinho, perguntando a Denise o que você tem a acrescentar sobre isso, Denise.
Bom, a incidência da alergia está aumentando, né? E existem dados mais certos na Europa, nos Estados Unidos, mas a gente sabe que ela está aumentando no Brasil também. E aí eu só gostaria de também comentar que com a poluição, novos alergênicos, na verdade, substâncias alergênicas têm aparecido. Da mesma forma, os alimentos, nós temos alimentos novos que a gente não tinha antes, né? Isso fruto da globalização. Então, hoje a gente pode comer uma coisa da Índia, da China, que antigamente não tinha. E também, o que é muito bom, né? Ter novos alimentos vindos da biotecnologia, mas que são novos alimentos que também tem que se considerar que eles podem ter também um potencial alergênico. E junto com toda essa novidade de substâncias que a gente não estava acostumado, tem o estresse. Aí o estresse fragiliza a gente, e aí esses contatos podem acabar facilitando essa resposta indesejável, que é a resposta alérgica, frente a alguma coisa que se respira ou que se come, por exemplo. Então, é isso que eu só queria acrescentar. Por que que está aumentando também, né, o que esses outros estudos? Que não é só o fato que a teoria da higiene coloca, mas também que o modo de vida da gente hoje, ele é diferente.
São vários fatores, então, os responsáveis pelo aumento da incidência de alergia de uma forma em geral. Agora, a alergia, o tipo de alergia mais comum é a respiratória, certo?
É que traz mais problemas, né?
É que traz mais problema, mas
De frequência também, certamente.
É a mais frequente,
comum,
né?
Principalmente rinite alérgica, que é a mais comum delas todas. Tem a asma como segundo.
Então agora nós vamos ouvir o Breno, que vai falar um pouquinho, não sobre alergia respiratória, mas sobre alergia alimentar dele.
Sou o Breno, tenho alergia a camarão. Isso veio decorrer há 2 anos, que antes, quando eu era menor, eu não tinha alergia, eu comia, eu gosto, comi diversas vezes e nunca tive nenhuma reação. Aí, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu fui comer, coçou, só que nem que eu tenho minha alergia, ela dá uma coceira na garganta, incha lábio, língua, e só que eu não associei ao camarão. Aí, no dia eu comi, coçou de novo, eu fui descobrir que eu tenho alergia a camarão, e hoje eu evito.
Queria até fazer uma pergunta, que eu fiquei curioso, porque eu já havia comido antes diversas vezes e nunca tive nada. E agora, de repente, vamos falar assim, me deu a reação alérgica.
Então, Breno, eu adoro camarão e, graças a Deus, não tenho alergia a camarão. Mas eu vou pedir o Dirceu Greco para responder a sua pergunta.
Essa pergunta por que, né? Antes não tinha e depois não tinha, tem uma resposta mais ou menos simples também. O processo alérgico existir, você tem de conhecer aquela coisa que você vai ter alergia a ela. Mais ou menos igual você conhecer uma pessoa, você precisa de conhecer ela para você ter simpatia ou antipatia por ela. Então, o que tem sido mostrado, apesar de imunologicamente não ter uma explicação por que levou anos para aparecer, é que alguma coisa nesse sistema que é tão complexo, o primeiro contato que você teve não teve problema, o segundo contato você começou a produzir, o que nós já começamos a dizer aqui anteriormente, que é anticorpo contra essa proteína que existe. Não é só no camarão, são os moluscos em geral. E agora, cada vez que você entrar em contato, qualquer que seja o tamanho do contato, a resposta imunológica é extremamente intensa e você deve evitar mesmo, que o risco realmente é grande de ter uma reação intensa que possa levar a dificuldade respiratória, dificuldade de engolir. Então, não tem uma saída a não ser, infelizmente, não comer camarão mais.
E aí a gente escuta muito falar sobre choque anafilático, né? O que é o choque anafilático, Dirceu?
Foi bom você ter lembrado, porque exatamente isso que pode acontecer com a pessoa que come camarão pela segunda ou terceira vez é alérgico. O choque anafilático é uma liberação intensa de substâncias que causam fechamento da glote, da respiração, você pode ter uma asma intensa, hipotensão, e pode levar à morte. A reação anafilática, ela é uma reação que pode levar à morte. E está relacionada com uma resposta espetacular, no sentido ruim da palavra, contra alergenos em geral. Acontece com camarão, pode acontecer com penicilina. As pessoas esquecem disso, né? As pessoas tomam penicilina à toa, que serve até para a gente contar às pessoas que medicamento só deve ser usado na hora certa. Qualquer medicamento, na verdade, pode levar a uma reação extremamente intensa, que pode levar a isso que chama anafilaxia, que é essa hiperreatividade, que pode levar a uma coisa muito grave, inclusive mortalidade alta, se não for tratado a tempo. Né?
Ok, ô Dirceu, mas então fala para as pessoas que estão nos ouvindo, que são alérgicas, o que, que elas devem fazer no caso de uma reação mais intensa?
Essa é uma situação que, nessas, você vê, tem duas possibilidades aí. O Breno, por exemplo, que tinha comido camarão e nunca teve nada, e um dia come, ele não está preparado para fazer nada, ele tem de ser levado para um lugar que tenha acesso. A recomendação grande para as pessoas que têm isso é ter à mão o medicamento necessário para que ele evite que aquela reação chegue a levar a uma doença grave. Então, o que é? São os antialérgicos, os antihistamínicos, que pode ser por via oral, os antihistamínicos também, que tem injetável, e o que funciona melhor é a adrenalina, que também é uma coisa que pode ser usada subcutaneamente, e em alguns casos, corticosteroides. Claro que não é receita dada aqui, mas essa pessoa pode procurar um profissional, e vale a pena ter à mão isso, uma pequena receita, para se isso acontecer em qualquer lugar, chegar na farmácia e falar, olha, eu tenho isso, eu preciso da medicação. Tem situações, que é mais comum, inclusive, na América do Norte, que é a reação anafilática picada de abelha. Então as pessoas carregam quase como se fosse um kit mesmo de sobrevivência, que tem isso que eu falei, um antihistamínico, adrenalina, um corticoide injetável, que a pessoa pode inclusive ter empolar, ter um pouco de reação, mas ela não levará à morte.
No Brasil também, mesmo em Minas Gerais, né, Dirceu, muita gente que sai para andar na Serra do Cipó. Então, você recomendaria que levasse, se é alérgico, levasse
sempre um kit desse. Porque é muito interessante até lembrar que eles descobriram isso nos Estados Unidos, começaram a encontrar pessoas que iam passear também em lugares desse jeito e morriam morte súbita. Uhum. E no início pensavam que a morte súbita era por qualquer razão, o coração parou. E muitas das vezes era picada de inseto, né, de pessoas que já eram, algumas vezes sabiam que já eram suscetíveis, e essas têm de levar a medicação mesmo nessas situações.
Ok, agora eu queria voltar à alergia alimentar. Alergia alimentar é muitas vezes confundida com intolerância alimentar. Né, Denise, você pode falar um pouquinho para a gente?
A diferença é, como a gente estava comentando desde o começo, que na alergia existe o tal do anticorpo, né? E na intolerância não. Intolerância ao alimento faz mal porque falta alguma enzima, por exemplo, e a pessoa não digere bem aquele alimento. Não que o alimento ele esteja, quer dizer, o alimento pode fazer mal porque ele está intoxicado, e aí ele está causando uma intoxicação. Um alimento pode não fazer mal numa pessoa e fazer na outra por essa carência de enzimas, então ela não digere bem e aí faz mal, por exemplo, quem tem carência de lactase. E no caso da alergia é o anticorpo, então são coisas diferentes. O importante é saber por que o alimento, ao ingerir aquilo, fez mal, para ela poder ter um tratamento mais adequado. Mas certamente tem que tirar o alimento.
E a reação alérgica para alimento é muito mais comum na criança, até 9, 10 anos. Né? O adulto raramente, não sei, esse caso típico aqui, que é molusco, né? Que tem uma reação em qualquer idade.
E pode também ter um aditivo no camarão,
pois,
né?
Pois é, exatamente.
Pode ser
então,
não necessariamente a proteína do camarão, mas a maneira com que ele foi processado diferente.
Pode
e aí
ser.
O camarão que ele está comendo agora não é o camarão que ele costumava comer, né?
Isso é possível, mas de toda maneira, como nós não temos jeito de controlar, isso é preferível pensar que se deu uma reação grande a camarão, não tente outra espécie. Não coma mais, né? Preferível pecar por excesso, né? Mas então é essa história da alergia, eu sou alérgico a leite, sou alérgico a frutas, a qualquer coisa no adulto, a maior parte das vezes é intolerância mesmo. Né?
Intolerância. Agora uma coisa também acho interessante comentar é que como, né, a alergia ela é muito, ela ocorre mais em crianças, é uma preocupação bem grande então para a criança que acabou de nascer. Então realmente a mãe tem que amamentar durante os seus 6 meses, ela tem que introduzir os alimentos de forma muito devagar, quer dizer, a hora certa de entrar com leite de vaca, a hora certa de entrar com ovo ou com peixe, exatamente para que o organismo tenha tolerância a esses alimentos e não uma alergia. Então, a maneira de introduzir esses alimentos para o neném tem que ser de uma forma muito bem cuidada para que ele não tenha alergia.
É muito bem lembrado. Tanto o sistema imunológico não está muito bem preparado,
como
o sistema digestivo que começa a ter capacidade de absorver proteínas maiores. As proteínas maiores são mais fáceis de serem alergênicas, né? Então, a amamentação talvez seja o ponto mais crucial.
Que, inclusive, tem substâncias que até protegem contra a alergia, né? Então...
Ok, mas agora nós vamos para mais um intervalo do Na Onda da Vida Especial e daqui um pouquinho a gente volta.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.